Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos às portas da Semana Santa, vivendo com mais ou menos disposição o espírito de penitência próprio desse período, caindo e levantando, com repentes de identificação com Cristo na cruz, juntamente com acessos de egoísmo, enfim, a luta típica de um apóstolo moderno. O que mais faz parte da vida de um apóstolo contemporâneo? A entrega pelo serviço. Servir, um verbo que cai de maneira repugnante para algumas pessoas. Depois da Guerra Civil Espanhola, as pessoas passaram muitas necessidades, sobretudo por causa do racionamento de comida que havia na Espanha. E Dom Álvaro, que foi o sucessor de São José Maria no governo do Opus Dei, ele nesse momento já era, digamos assim, o braço direito do fundador da obra. Ele costumava percorrer a periferia de Madrid para comprar alimentos, legumes, frutas para os residentes das casas da obra que havia na cidade. Nessas casas viviam pessoas que eram da obra, outras não. Eram residências de estudantes, e numa dessas incursões pelos mercados, Dom Álvaro conseguiu uma boa quantidade de feijão e colocou tudo dentro de uma mala e voltou para onde ele morava, voltava de trem. E eis que, na viagem de volta, no trem, a mala abriu, né? A mala abriu e foi feijão para tudo quanto é lado, né? E Dom Álvaro se abaixou, começou a recolher todo aquele feijão, enfim, levando junto o pó que havia no chão do trem. E quando ele contava aquele episódio, ele tirava um pouco a importância do assunto, comentando que ao cozinhar o feijão ficaria limpo, né? Para ninguém se preocupasse, né? Bom, interessante que é uma passagem anedótica e o prelado da obra, que veio depois de Dom Álvaro, ele faz um comentário interessante sobre esse episódio. Dom Álvaro era um homem que tinha umas qualidades intelectuais extraordinárias. Tinha se movido por ambientes sociais de categoria. Um homem a quem se abriram muitas portas porque vivia com grande classe e a sua profissão. Antes de ser padre, Dom Álvaro era engenheiro civil. Um homem que tinha também muita facilidade para fazer amizades, porque por onde passava, marcava presença. Frente a essa realidade, não se importava dedicar-se a uns trabalhos mais simples, quando necessários, pequenos serviços materiais. Meus filhos, deixaram para nós um suco, o suco é essa valeta, né, que você faz para plantar lá a semente. Meus filhos deixaram para nós um sulco muito amplo, muito profundo. Por isso temos que estar contentíssimos de ser os últimos, de ir de cá para lá, para que os outros possam estar melhor, sabendo que não estamos fazendo, além disso, nenhum favor a ninguém, mas um serviço a Deus, e cumprindo com o dever de cuidar dos outros. Peçam muita ajuda a Dom Álvaro. Digam a ele que não queremos colocar condições às exigências que nos vão fazendo, e que vivamos, além disso, com grande alegria e a grande simplicidade com que viveu Dom Álvaro, que viveu heroicamente tantas coisas, mas com a naturalidade de quem tem muito sentido sobrenatural e parece que não fazia esforço. Entretanto, colocou muito esforço para viver a entrega total da inteligência, viver a entrega da vontade, viver a entrega das suas condições, viver a entrega nos serviços físicos. Era para ajudar os outros, era para fazer a vontade de Deus, então eu vou fazer, independentemente se aquilo está mais ou menos à altura das minhas capacidades, das minhas condições. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós somos um povo inclinado ao espírito de serviço, a fazer um favor a alguém desinteressadamente, prestar um serviço sem buscar nada em troca. Uma vez, se não me engano, foi o Jânio Quadros, um político aí que chegou, né, foi presidente do Brasil, chegou a ocupar a prefeitura da cidade de São Paulo. Uma vez, numa roda de imprensa, um repórter perguntou para ele: olha, muitas pessoas falam que o senhor consegue muitos favores e, né, e consegue recursos. Como o senhor faz? E aí ele apalpou assim, né, no paletó, tirou o maço de cigarro, pegou um cigarro, aí ele fez assim, né, como alguém tem fogo? E aí imediatamente uns 3 ou 4 repórteres foram lá e acenderam o cigarro dele. Aí ele falou: assim que eu consigo. Né? Essa atitude de servir é muito característico nosso. Também é verdade que não fomos nós que inventamos esse gesto, o serviço desinteressado aos outros. Isso foi ensinado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E graças a Deus, temos ainda presente na nossa cultura vários desses valores cristãos. Portanto, o espírito de serviço faz parte daquelas ideias que fizeram as pessoas mudarem a maneira de pensar. E até hoje, a gente, povos inteiros, culturas que não incorporaram por completo esse princípio. E qual é a linha? Cada um se vira, né? Cada um se vira. E é uma pena, assim como é certo que é necessário de verdade propor-se a servir, pois essa atitude vai contra a tendência natural de pensar, de atuar, voltados quase sempre para o desejo de sermos ganhando. Então precisamos propor-nos a viver essa atitude de serviço. E por que o sentido do serviço mudou a maneira das pessoas pensarem? Porque até Jesus Cristo, pegando aí os filósofos, a ciência que estuda o porquê das coisas, colocava a felicidade voltada para o interior da própria pessoa. Se quero ser feliz, eu tenho que pensar no que me agrada, afastar o que me entristece, cuidar do meu descanso, do meu futuro. E um dia, Jesus transmitiu um ensinamento que provocou uma revolução. Ninguém tem maior amor, é mais feliz, do que aquele que dá vida para os seus amigos. E essa mensagem soou como uma grande novidade. Dar a vida pelos outros, pensar nos outros. Aquilo que comentava o Kierkegaard: a felicidade é uma porta que se abre para fora. Quando eu ofereço algo de bom às pessoas, não só quando eu recebo aquilo que há de bom. E viver dessa forma nada mais é do que viver servindo. Portanto, o serviço é uma virtude, como Jesus nos ensinou, o segredo da felicidade. E também, por isso, podemos encarar que servir é reinar. Quando nós pensamos em liderança, às vezes vem à cabeça a cena de estarmos à frente de um grupo de pessoas que seguem o que nós dizemos e fazemos. No âmbito profissional, nas relações sociais, no grupo dos amigos. Por um lado é verdade, mas será um bom líder, uma boa líder, aquela pessoa que souber servir as pessoas à sua volta. E de onde vem essa ideia? Uma postura de vida que vem do exemplo de alguém. Não é uma ideia bonita, simplesmente Cristo serviu e por isso reinou e continua reinando. A igreja que Cristo fundou tem a missão de levar todas as pessoas a acolher a fé, acolher os ensinamentos de Jesus, acolher e manifestar na sua própria vida esses ensinamentos. E quais são os 10 mandamentos, o conteúdo do Sermão da Montanha? As bem-aventuranças é o sermão mais famoso de Jesus. Na verdade, o grande ensinamento que Jesus deixou foi o mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como nosso Senhor amou? Servindo. Por isso é que se diz que aprendemos a viver a vida cristã não a partir de um código escrito, mas da ação de Deus, da ação de Jesus, que deu a vida por cada um de nós. Como ocorre na amizade, como ocorre em um namoro, por exemplo, não se segue um código escrito, mas há todo um exercício de pensar, descobrir o que agrada o outro e preservar aquela amizade, preservar aquele namoro. Jesus já nos amou primeiro, precisamos dar continuidade a esse amor. Demonstrou o seu amor quando morreu na cruz e no nosso batismo. E nesse momento ele abriu as portas do seu coração para receber-nos. Uma pessoa que não é batizada tem um relacionamento com Deus prejudicado. Podemos pensar assim, é como um celular onde o sinal é fraco. A ligação dessa pessoa com Deus é fraco. E não por culpa de Deus, mas a pessoa ainda não estabeleceu essa conexão total com Deus. Por outro lado, quando nós somos batizados, passamos a participar da família cristã e assim animados e guiados pelo amor de Cristo por nós. E o que é próprio em uma família? É o espírito de serviço. Quando nós lemos o Evangelho, o que nós vemos? Jesus exercitando o seu poder, colocando-se ao serviço das pessoas. Aí ele explica o que as pessoas não entendem, ele cura aquelas pessoas que estão doentes, prega para aqueles que querem ouvi-lo, enfim, está para o que as pessoas necessitam. Servir é reinar. Esse é o grande desejo de Cristo agora para cada um de nós. Será o fruto da sua graça. Jesus deseja dilatar a nossa ajuda, o seu reino, o reino de verdade, de vida, reino de santidade, de graça, reino de justiça, de amor, de paz. Então ele quer que esse reino chegue a muitas pessoas. E nós podemos ser esse instrumento nas suas mãos para ajudar toda essa gente que está à nossa volta. Então, o serviço como a virtude, servir é reinar. Às vezes, dá a impressão de que as pessoas vivem sem maiores problemas e somos nós, na verdade, quem precisamos de uma ajuda, de uma atenção. De fato, podemos ter vários problemas, mas os outros também. Então, muitas vezes, a nossa atitude de serviço passa por aqui. Aquele problema, aquela dificuldade que compartilhamos, a ajudar a pessoa a viver bem aquele problema, aquela dificuldade. A prova que nos preocupa também preocupa os outros que farão a prova. A doença que nos incomoda também molesta os outros com a mesma enfermidade. A dificuldade que sentimos para rezar, ser fiel a Deus, também é sentido pelas demais pessoas que tentam seguir pelo mesmo caminho. Então, eu passando por essas dificuldades, eu posso servir ajudando aquelas pessoas a passarem. E o fato de eu me abrir, como dizia Jesus, a amar a Deus como que nós amemos ao próximo, como nós mesmos. Então, ajudando essas pessoas a levarem em frente aquela carga que elas necessitam passar por cima. E o que propriamente podemos dar aos outros e servi-los de alguma maneira é alegria. Você vê os outros oferecendo a nossa alegria. Aquilo que São José Maria fala, num dos seus livros, não esqueças que às vezes faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes. Na verdade, como é bom ter uma pessoa que sorri à nossa volta. Se trata de ser, né, um bobo alegre, né? Não é isso, né? Mas, poxa, uma cara boa ao nosso lado, como é bom. Pelo contrário, né, uma pessoa assim de poucos amigos, você não sabe se ela vai te morder ou não, né? Não é muito agradável. E aqui está um grande serviço que podemos prestar aos outros, sobre todas aquelas pessoas com quem convivemos mais de perto. Quantas vezes o ambiente em casa fica pesado e às vezes por nossa causa, por que isso? Não facilitamos um pouco essa cara sorridente? Quantas vezes vemos alguém que está um pouco desanimado, com a cara séria, e não fazemos nada? Não sei, né? O acúmulo de trabalho que vai deixando todo mundo meio cansado. E que bom quando em casa, no ambiente de trabalho, há uma pessoa que descontrai, que conta uma piada, que sabe mexer com os outros para arrancar um sorriso. Isso porque está correndo tudo bem? Não, porque se está com Cristo. Amados filhos, nasceu o nosso Salvador, alegremos-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Então, por que a alegria? Por estarmos com Deus. Então, um desânimo é frequente, uma tristeza frequente, a não ser que haja alguma patologia no âmbito da saúde, pode indicar o nosso afastamento de Deus. Pode indicar o nosso egoísmo, que estamos muito voltados para nós mesmos. Por outro lado, se damos a nossa vida, se fazemos das tripas coração para que os outros possam estar mais felizes, já teria valido a pena a nossa existência? Já teríamos experimentado aquele que dizia Jesus que não há a maior alegria do que aquele que dá a vida pelos seus. Então é preciso arriscar, apostar esse dar a vida pelos outros e ver se nós de fato encontramos essa alegria ou não. Servir oferecendo a nossa alegria, servir com a nossa ajuda nas necessidades materiais das pessoas. Um pobre que passa frio não dá somente para rezar para ele, mas dar uma roupa para ele. Para uma pessoa no trabalho que está agitada lá por muitas tarefas que fazer, não adianta somente sorrir para ela, mas é preciso arregaçar as mangas e dar uma mão para aquela pessoa. Para o amigo lá com dificuldades na vida espiritual, não adianta somente insistir para que tenha calma, mas ajudar-lhe com a oração e bons conselhos. Enfim, servir com as necessidades materiais que podemos ajudar as pessoas. Também pensar nas pessoas que estão à nossa volta, os nossos pais, irmãos, amigos, companheiros de trabalho, de estudo. Todas essas pessoas têm necessidades materiais pequenas. É questão de nós estarmos atentos a essas necessidades. Aliviar o trabalho dos outros, facilitar um pouco a vida. Por exemplo, sendo muitas vezes o ouvido atento de quem quer dizer algo. Isso, uma necessidade essa, o ouvido atento de quem quer dizer algo. Servir os outros com a nossa ajuda nas necessidades mais humanas das pessoas. Muitas pessoas param no nível das necessidades materiais, a sua ajuda aos outros. De fato, não está mal cuidar daquilo que nós falávamos anteriormente, mas não podemos nos esquecer das necessidades humanas. As pessoas têm necessidade de serem cumprimentadas. Por exemplo, nessas várias entrevistas, comentários que se fazem muitas vezes com esses moradores de rua, sempre sai esse tema. É o que mais dói a esses moradores de rua é ser ignorados. E como faz bem quando alguém cumprimenta, quando alguém se interessa pelas coisas daquela pessoa. Por quê? Porque quando nós damos atenção, nós consideramos aquela pessoa como um ser humano, né? Talvez se você parar e conversar com um cachorro, fica meio estranho. Tudo bem, pode ser fofo lá, tranquilo, né? Mas, enfim, né? Agora, o natural é conversar com uma pessoa. Uma vez, estava na casa de um amigo e nós estávamos conversando na sala. E aí chegou o irmão dele da rua, passou ao nosso lado, não cumprimentou nada. E aí meu amigo gritou: peraí, você não vai cumprimentar? Eu não sou um puff, né? Aqui da sala, né? Verdade, né? Verdade. Quando alguém conhecido passa ao nosso lado e não nos cumprimenta, a gente se sente mal, como se não existíssemos para aquela pessoa. E a gente existe, né? Nós estamos ali. Pensar se não fazemos isso algumas vezes, o mais comum é que aconteça dentro de casa. Então, isso, cumprimentar, acenar para aquelas pessoas, não podemos, eu creio que das nossas, das coisas mais desagradáveis é sermos ignorados. Né? E, sobretudo, eu vejo, né, que, né, para as mulheres, isso é especialmente delicado, né? Então, é o grande problema entre elas e o namorado, ela e o marido, né? Ele me ignorou. Não, ele só estava com a cabeça na lua, só isso, né? Só isso. Mas, enfim, eu acho que todos nós gostamos de sermos notados, sermos considerados. Necessidade das pessoas serem cumprimentadas, necessidade das pessoas serem ouvidas. A experiência que às vezes temos de simplesmente perguntar: e aí, como que você está? E a pessoa desata a falar, e a gente presta atenção, porque afinal ela começou a falar. E como ajuda? Como ajuda? E quando ouvimos com simpatia o que outra pessoa tem a dizer, estamos dando ar puro para aquela pessoa. E depois que essa necessidade é satisfeita, podemos nos concentrar na solução dos problemas, conselhos necessários. Também, se a pessoa está falando e quer um conselho, às vezes a pessoa só quer falar, só isso. Um amigo meu, médico, falava disso, ele é clínico geral, e ele comenta: olha, não são poucas as consultas onde eu só escuto, né? E o que a pessoa tem? Qual que é o problema? Qual que é a doença que ela tem? É o desejo de falar com alguém que presta atenção. E, puxa, doutor, como o senhor me ajudou, né? E ele fala: puxa, talvez o que eu tenha feito foi um han-han, né? E não houve muito mais interação. Porque aquela pessoa queria falar as suas preocupações, as suas necessidades. Tudo bem, uma outra vez sai aí alguma coisa mais médica e lógico que ele vai tentar ajudar. Depois, dentro dessas necessidades humanas, onde nós podemos viver esse espírito de serviço, a necessidade das pessoas receberem atenção. Agradecemos quando as pessoas nos cumprimentam e sentimos falta quando fica só nisso. E sofremos lá porque, poxa, eu estou precisando, eu estou cansado, estou cansada, eu estou com fome, né? Eu estou preocupado. E né, a gente agradece quando as pessoas percebem e tentam de alguma forma ajudar. para que a gente descanse, para a gente se despreocupe, para que a gente esteja mais nos recompormos diante daquela dificuldade que nós estamos passando. Então, essa atenção aos outros, essa atenção principalmente àquelas pessoas que vivem na nossa casa, porque essas a gente vê, né? A gente está lá, olho no olho. As outras pessoas vamos encontrar lá pelas redes sociais, talvez uma outra pessoa encontraremos pessoalmente. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pregava Jesus. Então, nós, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Então, o que eu gostaria aqui na minha casa que eu não estou recebendo? Então, eu vou fazer. Mas se eu não estou recebendo, por que eu vou fazer? Porque você vê que é bom. E de repente, você fazendo, as pessoas passam a fazer aquilo. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Assim resume a Cristo o serviço que nós podemos prestar aos outros. Então, enfim, há muitas possibilidades de servir. E terminando a meditação, podemos nos perguntar: quem são as pessoas que enxergam essa multidão de coisas que podemos fazer pelos outros? Cristo, ao falar da parábola do bom samaritano, conta que somente o samaritano viu o ladrão estendido no chão. O sacerdote que passou por lá não viu. O levita que passou por lá não viu aquele homem acidentado no chão. Talvez tenha tropeçado naquele homem, mas não viu no sentido de levá-lo em consideração. Enxergaram lá que estava um homem lá ensanguentado, isso não é comigo, né? E foram embora. E o que se tira dessa parábola do bom samaritano é que são duas as pessoas que veem as necessidades dos outros. Então, quem vê a necessidade dos outros e por isso serve? As pessoas que não vivem somente para si mesmas e aquelas que estão dispostas a complicar um pouco a vida para oferecer ajuda aos outros. Então, aqui é o caminho. Servir complica um pouco a vida. Ah, mas eu não queria que a minha vida se complicasse. Bom, perfeito. Mas não estamos no caminho da vida cristã. Não estamos no caminho da edificação com Cristo. O que importa é lembrar aquelas palavras de Nosso Senhor: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus. Nunca esqueçamos esse ensinamento de Cristo, mas é preciso colocá-lo em prática para sentirmos na própria pele que é assim mesmo. E quando a gente se abre e serve os outros por essas ideias que nós víamos, nós percebemos com mais nitidez o quanto Nosso Senhor nos serve, o quanto Nosso Senhor nos ajuda, nos acompanha. E às vezes a gente podemos estar um pouco cegos, cegas naquilo que Jesus faz por nós, porque eu não faço para os outros. Então, aquilo, tudo quanto quiserem que os homens eu façam, fazei-o vós a eles, como eu não faço, eu também não percebo o que fazem para mim. E aí vamos vendo como o egoísmo, a falta de esquecimento próprio vai crescendo e, enfim, né, uma pessoa egoísta ninguém merece. Não merecemos uma pessoa egoísta ao nosso lado, e as pessoas ao nosso lado não merecem que tratemos as demais com egoísmo. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, é o nosso grande modelo de serviço desinteressado, porque ela estava pendente lá de se divertir lá na festa de casamento, mas também de ajudar no que fosse necessário. Afinal, o casamento é uma data importante. Ter uma falta, nesse caso de vinho no casamento, poxa, seria marcado para o resto da vida dos noivos. E como Nossa Senhora estará voltada para fora, para o bem das pessoas à sua volta, ela percebe, e mais do que perceber, ela faz algo para suprir aquela dificuldade que havia na festa de casamento. E aí, Jesus faz o seu primeiro milagre. Vamos olhar para ela e contar mais com a sua ajuda nesse campo de serviço aos outros, um caminho concreto para chegarmos a essa identificação com Cristo, para chegarmos a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.